Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. O livro Secreto do Poder de Concentração, de André L. de Cunha, é um livro de desenvolvimento pessoal voltado ao aperfeiçoamento da atenção sustentada. A apresentação disponível posiciona a obra como uma compilação de estudos, dicas e práticas reunidos pelo autor ao longo de décadas. A partir de sua preocupação com a diferença entre pessoas que persistem em um objeto de aprendizagem e aquelas que abandonam objetivos diante de ruído e obstáculos. Seu propósito declarado é ajudar o leitor a ampliar o foco e a capacidade de extrair e preservar informações mesmo em cenários de confusão, barulho, trânsito e demandas concorrentes. O livro também associa concentração à administração de fatores concretos que consomem energia, como trabalho, estudos, doença, fome, dívidas, relações e preocupações familiares ou comunitárias. Com as informações públicas disponíveis, a obra deve ser entendida como um guia prático de reflexão sobre disciplina atencional, e não como um tratado científico com método ou estrutura detalhada verificáveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a concentração como permanência diante de um objeto de aprendizagem. O ponto central apresentado para o livro é a ideia de que concentrar se não equivale apenas a iniciar uma tarefa com entusiasmo. Trata-se, sobretudo, de permanecer ligado ao objeto de observação até compreendê-lo ou dominá-lo. Essa formulação desloca a atenção do impulso inicial para a continuidade de muitas oportunidades de estudo. Trabalho e resolução de problemas se perdem não necessariamente por falta de capacidade, mas pela interrupção precoce da investigação. O autor relaciona essa diferença à experiência de observar pessoas que sustentavam o interesse, enquanto outras desistiam diante das dificuldades do caminho. Essa perspectiva é útil porque torna a concentração uma prática verificável no cotidiano, em vez de avaliá-la por uma sensação subjetiva de produtividade. O leitor pode observar se conclui etapas de entendimento, se retorna ao problema após interrupções e se consegue aprofundar a análise antes de trocar de assunto. A proposta também exige cautela contra uma visão rígida de persistência. Continuar não significa ignorar limites ou insistir mecanicamente em metas inviáveis. No contexto indicado pela apresentação, o valor da permanência está em reduzir desistências causadas por distrações, desconfortos e ruídos que desviam a energia antes que o aprendizado tenha tempo de se consolidar. Em segundo lugar, ruído e obstáculo como condições reais do exercício de foco. A apresentação não trata a concentração como uma habilidade restrita a ambientes silenciosos e ideais. Ao mencionar confusão, dissonâncias, barulho e trânsito, ela sugere que o foco precisa ser exercitado precisamente em contextos nos quais a atenção é disputada. Essa ênfase é relevante porque evita uma explicação simplista, segundo a qual basta eliminar toda a interferência externa para produzir bem. Certos ruídos podem ser reduzidos por organização, mas outros pertencem à vida urbana, profissional e familiar e não desaparecem por decisão individual. Portanto, desenvolver concentração envolve distinguir o que pode ser controlado do que precisa ser administrado. Na prática, isso aponta para a importância de delimitar uma tarefa. Retomar o fio de raciocínio após interrupções e proteger informações essenciais enquanto o ambiente permanece imperfeito. A referência à extração e à preservação de informação amplia o tema atenção não é só olhar demoradamente para algo, mas captar o que importa e mantê-lo disponível para uso posterior. Como não há descrição pública detalhada das técnicas do livro, não é possível atribuir-lhe procedimentos específicos. Ainda assim, seu enquadramento permite reconhecer uma abordagem orientada à funcionalidade e à qualidade do foco é medida pela capacidade de seguir aprendendo e trabalhando apesar das perturbações, e não pela busca de isolamento absoluto. Em terceiro lugar, extração e preservação de informação além da atenção momentânea. Entre os objetivos declarados pelo autor está melhorar tanto a capacidade de foco quanto a extração e a preservação de informação. Essa combinação diferencia a concentração de uma mera experiência de atenção passageira. Uma pessoa pode permanecer diante de um texto, aula ou problema, e ainda assim reter pouco se não identificar relações, prioridades e elementos relevantes. Ao aproximar foco e informação, A obra sugere que a atenção tem uma função cognitiva prática, selecionar conteúdo útil em meio a estímulos concorrentes e evitar que ele se perca rapidamente. O tema é especialmente pertinente para estudos e trabalho, campos mencionados entre as exigências que disputam energia. A consequência analítica é que uma rotina de concentração precisa considerar o ciclo completo da tarefa intelectual. Primeiro, há o contato deliberado com o objeto. Depois, a compreensão do que foi encontrado. Por fim, a preservação de referências para consulta, aplicação ou continuidade. Essa leitura não autoriza afirmar que o livro ensine métodos particulares de anotação ou memorização, pois tais detalhes não estão publicamente confirmados. Contudo, a formulação do autor afasta uma visão limitada de foco baseada apenas em longos períodos de imobilidade. O resultado buscado parece ser a manutenção de informações significativas e a capacidade de recuperá-las quando novas dificuldades ou decisões exigirem atenção estruturada. Quarto lugar, a disputa por energia entre deveres materiais, afetivos e cognitivos. Um aspecto concreto da apresentação é o reconhecimento de que a concentração compete com condições materiais e emocionais. Doença, fome, trabalho, estudos, amizades, relações amorosas, dívidas, preocupações e causa ambiental, comunitário ou familiar são citados como elementos que disputam energia. Essa lista impede que a perda de foco seja interpretada exclusivamente como falha moral ou falta de força de vontade. Há circunstâncias em que a atenção se fragmenta porque necessidades básicas, responsabilidades e inseguranças exigem resposta imediata. Ao incluir essas pressões, o livro parece situar o desenvolvimento da concentração dentro de uma realidade mais ampla do que a mesa de estudos ou o escritório. A implicação prática é que administrar foco também pede diagnóstico das fontes de dispersão. Algumas são internas ao modo de executar uma tarefa, enquanto outras decorrem de conflitos de agenda, carências físicas ou preocupações não resolvidas. Separar esses níveis evita aplicar a mesma solução a problemas diferentes. Por exemplo, uma dificuldade causada por excesso de demandas não se reduz necessariamente com mais tempo diante de uma atividade. Embora as fontes públicas não detalhem como o autor prioriza ou administra cada fator, o escopo anunciado valoriza uma compreensão integrada da atenção. A concentração aparece como recurso limitado, que precisa ser protegido e distribuído sem apagar as condições concretas que moldam a vida do leitor. Por último, compilação de estudos, dicas e práticas como proposta de orientação aplicada, o autor afirma ter reunido durante décadas estudos. Dicas e práticas de êxito identificadas por estudiosos, líderes, cientistas e pensadores de diferentes lugares, com base nessa informação pública. A obra se apresenta menos como a exposição de uma única teoria original e mais como uma orientação aplicada que procura reunir referências para o fortalecimento do foco. Esse posicionamento pode interessar a leitores que desejam um panorama prático, pois aproxima a concentração de situações recorrentes de aprendizagem, pressão e distração. Ao mesmo tempo, ele pede leitura crítica. Uma compilação só é tão consistente quanto à clareza com que diferencia evidência, conselho de experiência e interpretação pessoal. Como não estão disponíveis publicamente o índice, as fontes empregadas ou a descrição de protocolos específicos. Não se deve atribuir ao livro validade científica automática nem identificar autores ou pesquisas particulares como base de seus argumentos. O valor verificável da proposta está em sua intenção de transformar um problema cotidiano em objeto de prática consciente, para o leitor. A melhor forma de aproveitar esse tipo de obra é confrontar as sugestões com a própria rotina, observar quais obstáculos são recorrentes e avaliar resultados concretos, como maior continuidade no estudo e menor abandono de tarefas. Assim, o livro pode funcionar como ponto de partida para organizar a atenção, sem substituir a avaliação profissional em situações de sofrimento, doença ou prejuízo persistente. Em conclusão, o livro Secreto do Poder de Concentração tende a ser mais adequado a leitores que percebem interrupções frequentes no estudo, no trabalho ou na aprendizagem e procuram refletir sobre como sustentar a atenção em circunstâncias imperfeitas. Também pode interessar a quem prefere uma abordagem de desenvolvimento pessoal vinculada a obstáculos cotidianos. em vez de uma visão de produtividade baseada apenas em ambientes silenciosos, horários ideais e força de vontade abstrata. Seu benefício prático mais plausível está em convidar o leitor a observar a concentração como continuidade, seleção de informação e administração de energia. Intelectualmente, a obra oferece um enquadramento útil ao reconhecer que dívidas, relações, doença, fome, preocupações e desordem ambiental podem afetar a capacidade de foco. Isso diferencia sua apresentação de guias que reduzem distração a um problema puramente tecnológico ou comportamental. O destaque do livro, conforme sua descrição pública, está na tentativa de reunir estudos, dicas e práticas e aplicá-los à experiência de manter a atenção, apesar do ruído e das demandas concorrentes. Contudo, leitores que buscam protocolos científicos detalhados, referências acadêmicas extensas ou tratamento clínico de dificuldades atencionais devem verificar o conteúdo integral antes de criar expectativas. A posição mais realista é a de um guia de apoio para auto-observação e organização da prática. Seu aproveitamento depende de converter as reflexões em ajustes concretos de rotina e de reconhecer, com discernimento, quando a dispersão decorre de problemas que exigem outro tipo de cuidado. Se você quiser apoiar Andrew de Cunha, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!